Pulsar Brasil Entrevistas.
Nesta quarta-feira, a Anistia Internacional lança o relatório anual O Estado dos Direitos Humanos no Mundo. O relatório faz um balanço das principais violações e ameaças a direitos em 160 países e territórios, inclusive o Brasil. Para saber mais sobre os principais pontos abordados no estudo, a Pulsar Brasil conversou com a assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional Brasil, Fátima Mello. Fátima, em relação ao relatório que vai ser lançado nesta quarta-feira, o relatório anual, né, O Estado dos Direitos Humanos no Mundo 2015-2016, quais são as principais violações que estão aparecendo nesse relatório?
Aqui no Brasil, em sintonia com o que nós observamos a nível global, também no Brasil os sistemas de proteção aos direitos humanos estão sob forte ataque. E a nossa principal mensagem aqui no Brasil, no relatório brasileiro, é que fortes ameaças de retrocessos legislativos estão colocando em risco os direitos humanos e os nossos sistemas de proteção aqui no Brasil. E nós observamos isso principalmente em três áreas. A primeira área é a área de segurança pública, onde os retrocessos legislativos estão sendo marcados pelas propostas de redução da maioridade penal, pelo projeto de lei de terrorismo que criminaliza o protesto e pela tentativa de revogação do Estatuto do Desarmamento pela chamada bancada da bala. Então, a área de segurança pública é uma área que a Anistia Internacional Brasil trabalha, tem uma atuação muito forte, e nós vemos com muita preocupação essas ameaças de retrocessos legislativos. Também uma área que a Anistia aqui no Brasil acompanha com bastante ênfase é a área de defensores de direitos humanos por direito à terra. E, nesse aspecto, nós também estamos muito preocupados com as propostas em tramitação no Legislativo, como é o caso da PEC 215. Também nos preocupa muito a tramitação do novo Código de Mineração, que os atingidos pela mineração têm chamado, inclusive, de Código das Mineradoras. E também aí, com relação aos defensores de direitos humanos por direito à terra, nos preocupa, nos causa indignação que logo após o crime ambiental de Mariana tenha entrado em discussão no Senado a proposta de flexibilização dos procedimentos de licenciamento ambiental, criando uma espécie de via rápida para a aprovação de grandes empreendimentos que têm forte impacto social e ambiental nos territórios. E uma terceira grande área que a Anistia aqui no Brasil também monitora, atua fortemente, a área de direitos sexuais e reprodutivos, onde está em discussão, como vocês sabem, o Estatuto da Família e o PL que dificulta o atendimento às vítimas de estupro. E também, a nosso ver, esse é um forte retrocesso, ameaça de retrocesso que a sociedade brasileira precisa enfrentar. Nós, no relatório brasileiro, chamamos a atenção para um aspecto que nos dá muita esperança, que é o aspecto assim, positivo que nós vemos e que nos dá realmente muita esperança, que são as mobilizações dos movimentos sociais, de jovens, de mulheres, de professores, de povos indígenas, de movimentos sociais no campo, que isso sim nos dá esperança de que o Brasil vai fortalecer a sua capacidade de enfrentar esses retrocessos e de consolidar a proteção aos direitos humanos.
Fátima, você terminou falando em relação à mobilização, né, dos movimentos sociais, tendo isso como um aspecto positivo. Com certeza esse relatório traz muitas coisas relativas às violações, mas tem mais alguma coisa positiva que aparece nele?
Aqui na região, no continente, nós vemos pelo menos três aspectos bastante positivos. Um é o processo de paz na Colômbia, a outra é o retorno de Cuba aos espaços de concertação regional. E nós vemos também que as desigualdades na região, que a nossa região, a América Latina, é a região mais desigual do mundo, e continua sendo, porém as desigualdades diminuíram nos últimos anos, e nós vemos isso como um aspecto bastante positivo. Claro que em meio a muitos desafios e sinais ainda negativos de criminalização dos movimentos, de péssimas condições nas prisões, mas assim, as Américas continuam enfim, dando sinais de que procuram, através de processos de negociação de paz e de recomposição das relações por meio político e pacífico, uma grande esperança.
E aqui no Brasil, em relação às violações de direitos, a gente vê que a nossa bancada política está cada vez mais conservadora, né, em diversos aspectos e em diversos níveis. Você acredita que isso tem a ver também com a situação que se encontram as violações e as ameaças aos direitos aqui no Brasil?
Olha, com certeza, né? Na medida em que as forças conservadoras começam a ter mais peso, por exemplo, como é o caso no Congresso Nacional, né? A pauta conservadora, por exemplo, com relação à redução da maioridade penal, do projeto de lei sobre terrorismo, da revogação do Estatuto do Desarmamento, são propostas que vêm do campo conservador que colocam em risco as conquistas de direitos humanos e pioram a situação, né? Então, nós vemos, claro, com muita preocupação o avanço dessa agenda conservadora e, de novo, nós avaliamos que a esperança é a capacidade da sociedade civil brasileira de se mobilizar para resistir a essas propostas, né, e para colocar em pauta novas propostas que visem uma política de segurança pública democrática, né, que, de fato, enfrente a raiz dos problemas.
Pulsar Brasil Entrevistas.